Fala galerinha, muito bom dia, sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas! Estão começando mais um Eleva Financial Morning Call, nossa primeiríssima informação do dia para essa ilustríssima sexta-feira, nosso 14º dia de janeiro de 2022. Já sabe, né? Você já sabe, mas não custa nada repetir: Dia Mundial de não fazer aquela besteira para não atrapalhar o teu final de semana, não atrapalhar o início de ano, afinal de contas, né? Tem tudo aí para a gente poder ficar a refletir, portanto, não se esqueça, temos esse dia, sexta-feira é dia de não fazer besteira, vamos que vamos. Panorama dos mercados hoje, galerinha, vai trabalhando com ritmo aí mais suave, né? Ontem teve mais um dia de pedrada no mercado americano e tem aí algumas questões que precisam ser tratadas com muito cuidado no mercado internacional. Sobretudo no dólar, os indicadores, a inflação, enfim, uma série de dados importantes, não é algo desprezível, não, tá? A gente começa falando do panorama dos mercados, começando do mercado internacional. Bom, primeiro de tudo é o seguinte: o mundo inteiro trabalha no terreno negativo hoje, tá? Tóquio vai fechou em queda de 1,28%, Hong Kong em queda de 0,19%, o principal índice na China, o Xangai Composite, fechou em queda de 0,96%. As commodities vão trabalhando de maneiras distintas, né? A gente tem uma belíssima de uma alta no petróleo, quer dizer, belíssima, eu acho que eu já estou também exagerando um pouco, uma boa alta, vai? Alta de 1,33% para o Brent, alta de 1,24% para o WTI. O minério de ferro trabalhou em queda, fechou em queda na sessão de hoje. Minério de ferro, contrato futuro, né? Negociado em Dalian, vencimento para maio desse ano, cotação em dólar, fechou em queda de 0,42%. E temos alguma razão para essa queda. No Morning Call de ontem, eu falei que na madrugada de ontem para hoje iriam sair dados de balança comercial na China. Esses dados saíram. Mostrou um superávit a nível recorde, muito bom. É um superávit recorde, que eu fui falar a nível dele e chamaram a atenção os professores de português, me chamaram a atenção no YouTube. Então, tiveram recorde, não a nível dele. E esse recorde foi muito por conta de uma expansão da exportação, tá? Porque a importação decepcionou. Os dados de importação vieram abaixo do esperado. E sendo os dados de importação abaixo do esperado, você acaba minando um pouco o mercado de commodities metálicas, tá? Então, alguns metais preciosos vão meio de lado hoje, e o minério de ferro caiu, tá? Tá aí a razão pela qual a gente tem aí essa observação. Com minério, embora alguns outros metais estão trabalhando no terreno positivo, tá? Em Londres, e o petróleo que vai avançando aí. Eu falei belíssimo porque eu pensei sobre a ótica semanal, né? O petróleo que vai avançando a sua quarta alta semanal, a sequência mais longa desde outubro do ano passado, em meio aos sinais de aperto monetário, tá? Que é o que a gente vem discutindo aqui bastante. Europa, ações de tecnologia no contexto geral, em função da própria elevação dos Treasuries dos Estados Unidos, vai trabalhando no terreno positivo. Ele abriu em queda e ficou de lado, assim, tá meio provavelmente esperando aí o mercado americano abrir, tá meio de lado. Londres vai caindo 0,01, Paris caindo 0,58. Frankfurt na Alemanha caindo 0,60%, tá? Isso tem a ver muito com o comportamento de ontem, até porque o aprofundamento da queda, né, no mercado americano, ele se deu quando a Europa já estava fechada. Então, evidentemente, quando a Europa abre, ela já ajusta isso, está um pouco de lado. Então, ela abriu e quer, está um pouquinho de lado, esperando aí a abertura dos Estados Unidos para ver esse contexto aí, tá? Olha, dois recadinhos importantes sobre os Estados Unidos, tá? O primeiro recadinho é que começa hoje a temporada de resultados referente ao ano de 2021 e, evidentemente, o quarto tri das companhias nos Estados Unidos. E, como sempre, começam com bancos, tá? Então, hoje já tem anúncio aí de alguns bancos aí. Muito legal esses anúncios. A gente vai acompanhar muito de pertinho esses resultados e vão ficar antenado aí para ver se a gente tira alguma coisa bacaninha desses resultados corporativos, tá? O outro recado é que segunda-feira que vem é o dia de Martin Luther King, tá? E por ser Martin Luther King, não haverá pregão nos Estados Unidos, tá? É um dia que eles comemoram e, portanto, não teremos pregão. Dia de Martin Luther King, que é no dia 17, tá? Então, segunda-feira que vem, gente. Bom, primeiro de tudo, quero lembrar vocês, né? Domingo que vem, tem domingo com Rafi, domingo que vem, normalmente, mesmo sendo feriado segunda-feira, e puxa, a gente já deixou um bom recado no domingo com Rafi passado a respeito da situação no mercado internacional e os reflexos dele para o mercado brasileiro. Tem um componente do dólar aqui que vale a pena chamar super atenção, portanto, eu te espero domingo que vem, domingo com a Fi, imperdível, muito bacana, 9 horas da noite, meu canal do YouTube, vamos que vamos, você está super convidado. Tá? Bom, voltando aqui para a agenda de hoje, que é uma agenda também bem relevante, a semana inteira foi uma semana de agenda muito forte e a gente começa com dados de vendas no varejo no Brasil, tá? Referente ao mês de novembro do ano passado, 9 horas da manhã, conforme eu falei aqui. E assim como teremos vendas no varejo no Brasil, teremos também vendas no varejo nos Estados Unidos, tá? Dado previsto para sair às 10 horas e 30 minutos desta manhã, tá? Então, vendas do varejo do Brasil, vendas do varejo dos Estados Unidos e depois produção industrial também dos Estados Unidos, dado previsto para sair às 11 horas e 15 minutos desta manhã, tá? E aí o último dado mais relevante é o sentimento da Universidade de Michigan, dado previsto para sair ao meio-dia de hoje, tá? Então tá aí, tem diversos dados bacanas aí para a gente acompanhar. Dados que são alguns antecedentes, outros não, confirmo, estão em sincronia com a atividade. É de se esperar que teremos um resultado de PIB positivo forte para o ano de 2021 nos Estados Unidos, coisa daí da ordem de 3 e poucos por cento, mas evidentemente tem que ficar antenado do impacto da inflação, que acelerou muito mais forte agora nesse último trimestre, e o quanto ele pode impactar o crescimento econômico dos Estados Unidos e os seus reflexos para as demais bolsas e praças no mundo inteirinho, tá? Deixa eu ver se faltou alguma coisa. Não, não faltou nada. Muito bem. Vamos agora aqui olhar. Muito bem, vamos dar uma olhada então no gráfico do índice Bovespa. Então, galera, dado o comportamento do mercado, acho que está bem bacana. A gente tem um quadro de consolidação armado, né? Com sinais bem evidente fundo duplo em função dessa última recuperação e rejeição dos 100 mil pontos, né? A gente passa por uma região de enrosco importante, uma resistência aqui na faixa dos 106.200 pontos, que desde ontem eu comentei que seria importante ser ultrapassado. Ontem a gente viveu um dia enroladinho, né? Ora trabalhando terreno positivo, ora trabalhando terreno negativo, ficou um vai e vem danado aqui e, evidentemente, só fechamos próximo do 0 a 0 com uma queda, né, de 0,15%. Essa queda foi bem pequenininha por conta de Itaú e Petrobras, que foram os grandes destaques, acabaram contaminando positivamente o índice Bovespa, porque a grande maioria das ações caíram ontem, tá? E, bom, para hoje a gente permanece com esse quadro de indefinição, a gente tem um pouco de tudo para acontecer. Eu não me arrisco muito a dizer se é um dia de alta, um dia de queda, pelo fato de estarmos trabalhando dentro de uma consolidação onde falhas acontecem o tempo inteiro. Muitas falhas por aqui, nesse contexto, e a partir desses movimentos de falha fica difícil mesmo entender e identificar a dificuldade é uma forma de você se expor menos, arriscar menos, né? E tentar procurar trabalhar naquilo que seja o ideal para você. O importante é que o saldo de volume acompanhe o movimento, o quadro de consolidação é esse. Evidentemente, para que a gente comece a acreditar numa possibilidade de reversão de tendência, precisa voltar a trabalhar acima dos 108 mil pontos para cima. Caso contrário, a gente vai ficar nessa lenga-lenga aqui por mais algum tempo. Temporada de resultado começando nos Estados Unidos. Feriado segunda-feira, domingo com a FI no próximo domingo. A temporada de resultado no Brasil também vai começar muito em breve, tá? Então a gente tem um pouco de estudo entre aquilo que a gente vê à frente em função de algumas perguntas que ainda não foram respondidas e de confirmações de teses a partir do resultado corporativo das empresas listadas em bolsa do quarto tri e também referente ao ano, evidentemente, né? Do seu crescimento, qual o impacto da inflação aqui no Brasil para essas companhias, o impacto da elevação da taxa de juros, será que o serviço da dívida ficou maior ou menor, quem conseguiu gerar caixa, quais são as empresas de valor dentro desse ambiente versus as empresas de crescimento, né? Isso a gente falou muito no domingo com a FI passada, eu mostrei a diferença para vocês, né, entre empresas de valor e empresas de crescimento e como estava, isso estava nos Estados Unidos. Até me perguntaram aqui pelo WhatsApp dos clientes, né, que conversam comigo todos os dias, o cliente me mandou uma mensagem aqui dizendo: Afi, aquilo que você falou para os Estados Unidos, ela serve para o Brasil também? Sim, absolutamente, tá? Ainda mais para o Brasil, onde o ritmo de aceleração de taxa de juros é muito maior e de alavancagem das companhias também, tá bom? Portanto, são essas as informações para essa nossa ilustríssima sexta-feira. Eu desejo a vocês uma excelente sexta, ótimo final de semana, bons negócios para hoje. Domingo que vem, 9 horas da noite, aqui mesmo no meu canal do YouTube. Aproveita para se inscrever aqui no canal, não perder absolutamente nenhuma informação. Eu te espero no domingo ou na próxima segunda-feira para o Morning Call todos os dias. Um grande abraço, beijo, tchau.